Este vírus está a pôr a nu um sistema assente em pés de barro. Consegue até ombrear com os exploradores, forçando o desemprego, a precariedade e falta de rendimentos dos trabalhadores. Também por inércia de quem governa. A exploração laboral, a desigualdade de género, a injustiça social e a precariedade revelam que ainda temos muito que lutar neste mundo onde o tráfico de pessoas, trabalho infantil e escravo ainda não foram banidos. Os trabalhadores estão amordaçados e muitos não se recordam da hecatombe das leis laborais em 2003, aprovadas por PSD e CDS e agravadas pelo PS em 2009. E os frutos estão aí. Precariedade, assédio moral, baixos salários, organização sindical e de CTs com fortes dificuldades e um código de insolvências criminoso. O processo foi completo com o enfraquecimento da fiscalização da ACT, que tanto se sentiu no início do estado de emergência. A baixa taxa de sindicalizados em Portugal revela a crise no sindicalismo. Muitos apontam o dedo aos sindicatos e esquecem-se da machadada que levaram em 2003, caducidade dos contratos coletivos de trabalho, desregulamentação das relações laborais, a abertura de uma autoestrada para a precariedade e até o impedimento da atividade sindical. O sindicalismo tem de evoluir e, para garantir a unidade pelos direitos laborais, é obrigatório o fim da ingerência de alguns partidos políticos. O enfraquecimento do sindicalismo é um problema para a economia, se quer séria, justa e evoluída. Perante esta pandemia, assistimos ao aumento das violações dos direitos laborais. Mas a situação no mundo, antes da pandemia, já nos revelava números negros. Segundo a OIT, em 2009, havia no mundo 188 milhões de pessoas desempregadas e os mais atingidos são os jovens. Dos que trabalham, a maior parte são precários. Muitos são pagos miseravelmente. E até temos os que trabalham sem receberem. Com muitos trabalhadores a serem obrigados a horas extra, sem a respectiva retribuição, a situação laboral assenta na precariedade e nos salários baixos, apesar de alguma recuperação com o acordo à esquerda. A situação financeira, apesar da cosmética à base de ativações, também era preocupante, em especial pela irresolúvel dívida pública e alarmante dívida privada. O sistema financeiro nada aprendeu com a crise anterior e a aposta no crédito descontrolado semeia novas tempestades. A União Europeia, pouco solidária e a passo de cágado, ensaiou a sua habitual farsa com os mais ricos a desprezar os mais pobres. Inflexível a controlar os paraísos fiscais europeus que roubam os contribuintes, só pensam nos grandes grupos que estes querem é manter os salários milionários dos administradores enquanto atropelam os trabalhadores. Nesta altura, já são milhares os trabalhadores despedidos ou em situação difícil. Mas em situação difícil também fica o bonito sonho da União Europeia, vítima da sua própria desunião. Assim, não há ventilador que valha nem economia que resista. A crise vai ser global. E só tem uma solução como resposta global, com um virar de página desta sociedade capitalista injusta e sem sustentabilidade. A União Europeia podia dar o exemplo, mas está a comprometer porque esta Europa está enferma, egoísta e a defender paraísos fiscais que nos roubam. Amigos da onça fingidos. É preciso vontade política para a exclusão da ganância e da corrupção. Com uma melhor redistribuição da riqueza, é possível pensarmos em emprego digno para todos, com redução efetiva de horas de trabalho e respeito por quem trabalha, como se grita no 1º de maio. É verdade que o vírus não conhece classes nem raças, mas percebe-se que há uns que estão mais protegidos do que outros. Tem novas propostas, há quem se preocupa criar uma petição para impedir que na Assembleia da República se comemore o 25 de Abril, mas não vimos os autores dessa petição a manifestarem-se contra a situação que tem atingido os trabalhadores que, em pleno estado de emergência, na linha de Sintra, regressam a casa como sardinhas em lata. Em 2008, percebemos que a crise global de 1929 não foi um acidente. O capitalismo não tem solução. E a sociedade precisa de uma mudança radical e não de austeridade. Essa fórmula estúpida só agrava a economia e aumenta os problemas sociais. Os governantes não querem admitir que uma sociedade enfraquecida só nos destina uma economia diminuída. Este vírus pandémico brinda-nos ainda com uma crise social pandémica que, associada a movimentos destabilizadores populistas, podem dar origem a uma revolta pandémica.